CBN Linha Aberta.
Muito bom dia, agora são 10 horas mais 9 minutos, 10 e 9, horário de Brasília. Está no ar o programa Linha Aberta, hoje direto do município de Paula Freitas, da Festa da Melancia, que acontece hoje e amanhã. No departamento de jornalismo aqui da CBN, estão lá em Paula Freitas a nossa colega Vanessa Stenzel e também o nosso comentarista Brites Antônio Brites. Bom dia, Vanessa, já começou a programação por aí?
Olá, muito bom dia para você, Jair. Bom dia, ouvinte que acompanha a programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Exatamente, como você bem destacou, ao lado do Brites Antônio Brites, nós estamos aqui no Parque Guairacá, em Paula Freitas. Olha só, a programação ainda não teve início, porém, a movimentação de pessoas por aqui já está se iniciando. Muita gente vindo até aqui ao Parque Guairacá para acompanhar este evento que acontece hoje e amanhã. O sol está gostoso e, é claro, muita harmonização também aqui no Parque Guairacá, o que favorece a vinda da comunidade. Brites, satisfação em dividir os microfones com você hoje fora do estúdio. Estamos diretamente aqui de Paula Freitas, transmitindo o programa CBN Linha Aberta de Paula Freitas. Bom dia, Brites.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Jair Nunes. Bom dia, gente. Todos os caminhos trazem você à cidade de Paula Freitas, na 28ª Festa da Melancia. O parque tem uma estrutura fenomenal, uma estrutura maravilhosa. E nós vamos conversar com o prefeito anfitrião, o prefeito Waldemar Capelletti. Ele que está aí recebendo os amigos de toda a região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, trazendo evidentemente as atrações que vão acontecer aqui na nossa cidade querida e vizinha de Paula Freitas. Portanto, todos os caminhos trazem você à cidade de Paula Freitas, mais uma edição da festa da Melancia. Prefeito Waldemar, satisfação tê-lo aqui no Linha Aberta da CBN, mais uma edição, um parque uma maravilha. É um parque bonito porque realmente preserva a natureza. Bom dia.
Bom dia, Britão. É uma satisfação poder, no dia de hoje, entrar em comunicação com a população, reforçar o convite para que venha participar desta festa, a festa da 28ª Festa da Melancia, aqui no município de Paula Freitas. O parque está todo pronto, todo preparado, o pessoal está aí já. E nós acreditamos que, com o tempo do jeito que está, vamos ter uma grande festa. O tempo está bom, um dia ensolarado. Eu acredito que a população realmente irá prestigiar esta festa que nós estamos realizando aqui no município de Paula Freitas.
Um pouco de novidade, eu não vi aqui, eu vou passar, eu vim esse ano, mas tinha um tanque aqui muito grande. Esse tanque foi fechado, outro tanque foi preservado, mas com uma cerca de 1,5 metro de altura, para que ninguém invada, aconteça alguma coisa. E a construção de um mega centro de eventos que vai atender toda a população, né?
É, nós fizemos esses investimentos para viver aqui. Temos um pavilhão de 550 metros quadrados que é destinado para exposição e estamos construindo um grande centro de eventos agora com 1,000 metros quadrados para que no próximo ano a gente possa realizar aqui no parque mesmo o baile da Festa da Melancia. Nós, este ano, temos o baile no centro comunitário. O centro comunitário já é pequeno para esse tipo de festa e nós estamos providenciando então a construção deste novo centro de eventos. Com essa construção, nós estamos realizando a 18ª obra construída no meu governo, nesses 2 anos que estou frente à administração do município de Paula Freitas.
Muito interessante. Prefeito, um evento, prefeito, é para atender formatura de escola, reuniões com agricultores, enfim, vai atender efetivamente toda a população, né?
Com certeza, toda a população, inclusive casamentos, festa de aniversário. É um grande centro de eventos que nós estamos providenciando. São recursos vindos partes do governo do estado e de uma contrapartida do município. Mas nós estamos fazendo esse investimento consciente, sabemos da importância que tem esta construção e nós esperamos que e até o final do mês de junho esta obra possa estar pronta.
O senhor, todo mundo conhece o senhor pela sua postura, austeridade com o dinheiro da população.
Com certeza, nós gastamos somente o necessário, procuramos fazer uma grande economia para que a gente possa fazer outros investimentos, quer na educação, na saúde. Nós tivemos agora, nesse período de férias escolar, a preocupação na manutenção da frota do transporte escolar, todos os veículos foram revisados, a parte de suspensão, freio, direção, motor, e inclusive a parte de funilaria. Então, os nossos veículos já estão todos preparados para o início das aulas, porque nós acreditamos que a CISB possa oferecer um transporte com maior segurança.
Agora, foi que terceirizou também uma parte do transporte do aluno, né, professor?
Terceirizamos todo o transporte dos alunos universitários. Aqueles que estudam à noite, aqueles que estudam pela manhã, esse transporte está terceirizado, porque, na verdade, o município não pode mais continuar pagando hora extra aos funcionários do município, porque o nosso gasto com a folha de pagamento está no limite. E o Tribunal de Contas, então, assim, determinou que não se pague hora extra. E para não pagar hora extra aos motoristas do transporte escolar, que fazem transporte pela manhã, à tarde e à noite, nós terceirizamos os alunos da faculdade, para que esses motoristas que fazem esse transporte ficam aqui no município fazendo o transporte dentro do nosso território, fazendo assim uma escala de serviço e evitando então as horas extras que não podemos pagar.
Agora, também era interessante, porque daí o motorista batia o cartão às 6 da manhã e batia meia-noite, isso dava mais de 150 horas extra e complicava efetivamente a administração, professor.
Com certeza, né? Nós tivemos que enfrentar esse problema criando banco de horas, porque na gestão anterior os motoristas batiam o ponto, como você falou, pela manhã e voltavam a bater o ponto novamente à meia-noite. Isto caracterizou, na verdade, um trabalho escravo, não tendo intervalo para descanso, quando na verdade não é bem assim, porque o motorista vem com os alunos pela manhã, deixa os alunos na escola e fica aguardando até 11h30 para levar os alunos de volta. Eles ficam 4 horas praticamente descansando. Mas como isso não era documentado, gerou 8 ações trabalhistas que nós temos que agora fazer uma economia para pagar esses precatórios. Nós já temos uma ação sentencial de 980 mil e entendo que todas elas serão julgadas com este valor altíssimo para o município de Paulo Freitas, que custará aos cofres do município em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 em precatórios nessas ações trabalhistas. Tudo isso por falta de uma organização no RH, criando assim o banco de horas. Nós conseguimos resolver esse problema, Paulo Freitas não enfrentará mais problemas assim, porque está estruturado administrativamente. E nós temos outros problemas sérios pela frente aí, com compromissos a honrar. Nós temos aí o FATCA, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que na última gestão ficou sem recolher grande parte desse valor. Nós temos aí mais 600 mil a cumprir esta obrigação, temos que pagar isso. Nós estamos procurando, junto à Caixa Econômica Federal, fazer um parcelamento de 160 meses. Então, isso vai gerar ainda um compromisso para o novo gestor. Mas, desta forma, nós estamos procurando resolver esses problemas. E temos aí outros precatórios já para pagamento, que é de desapropriação, que já vem da outra gestão, né, que desapropriaram áreas de terra e não foi pago esse terreno, e agora já foram emitidos os precatórios para pagamento. Então, na próxima semana, nós estamos providenciando o pagamento de 180 mil e uma desapropriação, e estamos aguardando a sentença final da outra desapropriação, que gerará mais uma despesa de mais de 300 mil aos cofres do município. Então temos um compromisso muito grande pela frente, temos que fazer muita economia para poder honrar esses compromissos. Porque nós não podemos prejudicar a atendimento da saúde, nem da educação, mas temos que, de uma forma ou de outra, economia, para que possamos cumprir com esses compromissos.
Ó, com todo esse pepino, prefeito, 18 obras em 2 anos.
Realmente, nós estamos aí com 18 obras já realizadas aqui no município, né? Temos algumas já concluídas, outras estão sendo concluídas. Ali no bairro Maria Nízia, na próxima semana, provavelmente entregarão a obra de pavimentação asfáltica de 1 quilômetro de rua, com uns passeios, tudo pronto. E aqui no Parque Guairacá, mais esta obra importante, aí, que é esse grande centro de eventos. E nós estamos já com planejamento para este ano de mais 5 obras importantes para o município de Paulo Freitas, na qual não quero mencioná-las aqui no momento, mas são 5 obras importantes, nós estamos pleiteando os recursos para que isso possa realmente acontecer. Nós não temos dúvida de que este ano será um ano que vamos conseguir grandes investimentos e realizar grandes obras para o município de Paulo Freitas.
O que espera do governador Ratinho Júnior?
Olha, na verdade, nós esperamos que ele possa fazer um grande trabalho, atender os municípios. Nós estamos representados junto ao governo do estado através do deputado Lúcio Bacri. Agora temos também mais um guerreiro, que é o Vacil, de São Mateus do Sul. E na Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Paraná, nós temos lá agora o secretário Sandro Alex, que era deputado federal, que sempre nos auxiliou, sempre nos deu a mão. E esperamos que ele, dentro da Secretaria de Infraestrutura do Estado, possa também olhar para Paula Freitas e viabilizar recursos para que nós possamos realmente construir as obras que nós temos planejado. Assim, nós esperamos que o governo possa fazer um grande trabalho, atender os municípios. Espero que até a metade do ano isso já possa estar acontecendo.
Governo Federal, o que estamos esperando do nosso deputado?
Do presidente Bolsonaro, eu sempre acreditei no Bolsonaro, fiz a campanha para o candidato Bolsonaro, hoje é nosso presidente, e eu acredito que esse ano é o ano de ajuste, porque ele encontrou realmente o país desestruturado, desorganizado administrativamente, ele terá que pôr a casa em ordem nesse primeiro ano. Mas tenho a certeza que a partir do segundo ano ele estará atendendo a necessidade dos municípios e atendendo o anseio da população brasileira.
Bacana. Todos os caminhos trazem a população a Paula Freitas no Parque Guaracá. Tempo tem ajudado, né, prefeito? Sol bonito, parque lindo, está vendo a estrutura que tem para atender toda a população.
É só vir para cá. Nós temos aí na festa do ano passado, não tivemos o churrasco, esse ano tem o churrasco, que a população sentiu a falta do churrasco na festa da melancia, mas este ano nós temos aí um pessoal trabalhando e estarão atendendo a população com um gostoso churrasco, uma carne muito boa, muito macia. Podem vir para cá sem sombra de dúvida. Serão bem recebidos e bem atendidos.
Daqui a pouco, então,
eu agradeço, Britão.
Flamengo Sistêncio, nosso prefeito Petrão, vou dar uma capelete, direto da vizinha cidade de Paula Freitas, 28ª edição da Festa Melancia. Todos os caminhos trazem você à vizinha cidade de Paula Freitas, gente. Trânsito livre, a Polícia Rodoviária dando condições de segurança para todos que vêm aqui. O parque tem uma bela estrutura, está arrumadinho, está limpinho, esperando você e a tua família para chegar aqui em Paula Freitas. Venha, venha fazer a festa com nós.
Britão, já estou aqui com o próximo convidado. Nós já estamos trazendo informações, sabe do que, Britão? Do maior comedor de melancia. Você gosta de melancia, Britão?
Gosto de melancia gelada, mas uma fatia, né?
Não vai participar do concurso.
Ah, mas deixa.
Então, eu vim entrevistar um dos organizadores aqui desta atividade. Nós vamos falar com o secretário, perdão, com o coordenador de cultura aqui do município de Paula Freitas, que é o Wagner Palmar. Vamos falar sobre o concurso do maior comedor de melancia. Wagner, vamos sentar aqui? Vamos conversar um pouquinho? Wagner, é uma satisfação estarmos em mais uma festa, em mais uma edição aqui deste evento, abrindo as festividades aqui da região, a festa da melancia. Foi um prazer falar com vocês. Bom dia.
Bom dia, tudo bom? É um prazer imenso, nós da Secretaria de Educação, participar mais uma vez desse nosso evento aqui e trazer o convite do maior comedor da melancia, um evento que já é tradicional e está no nosso calendário cultural do estado do Paraná.
E o Wagner fala em nome da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto aqui de Paula Freitas. Conte pra gente, como é que estão os preparativos para essa atração aqui do evento, que é o maior comedor de melancia. Já nós falamos sobre a maior melancia, vamos falar do maior comedor. Como é que é isso?
Então, o concurso do maior comedor, né, ele é um concurso, como eu falei, tradicional aqui da nossa festa, um concurso cultural, e que vem há anos, né, ele é realizado pela Emater, que é o nosso município. A Emater, ano passado, nos passou esse concurso para a Secretaria de Educação e Cultura. Então, a gente realiza esse concurso anualmente, e a gente convida, então, toda a população, os moradores de Paula Freitas e também da nossa região, para participarem desse maior comedor. Como o nome diz, é o maior comedor de melancia, né? Então, a pessoa que come mais melancia em 3 minutos, ele ganha, então, esse título de maior comedor.
Em 3 minutos, é isso? Então, eu chego, aí eu me peso, aí eu como a melancia e depois eu me peso de novo, é isso?
Isso mesmo, gente. Então, peso inicial, né? A gente faz a ferição do peso inicial e depois a gente faz, então, o peso novamente para ver o final, para ver quanto que o comedor conseguiu nesses 3 minutos aí de quilos, então.
Você vai adquirir quanto? Você que já participou em outras edições, gramas, mais ou menos quanto que uma pessoa comendo melancia em 3 minutos consegue adquirir?
O ano passado, o nosso maior comedor, ele conseguiu 3 quilos em 3 minutos.
3 quilos? É isso mesmo?
3 quilos em 3 minutos. Então é uma coisa bem bacana que a gente fica observando e olhando. E é bem legal de se ver, então, esses 3 quilos em 1 minuto, né? Que eles conseguem, em 3 minutos, eles conseguem esses 3 quilos aí.
Eu já estava imaginando aqui gramas, enfim. Então o Wagner trouxe pra gente 3 quilos, o maior comedor de melancia no ano passado. E por outro lado, nós temos também a maior melancia, é isso?
Isso, então além do comedor, que tem a premiação, que eu acabei esquecendo aqui de falar, né, Vanessa? Então a premiação do maior comedor, então é, pro primeiro lugar são R$300 mais o troféu, o segundo lugar são R$200 mais o troféu, e pro terceiro lugar R$100 mais o troféu.
Tá certo, e a maior melancia, como é que funciona?
A maior melancia, então, ela é destinada apenas aos produtores do nosso município. Então, são os municípios que plantam aqui, né, que tem o seu cultivo de melancia aqui, e estão somente para a maior melancia. O ano passado, a maior melancia pesou 29 quilos. Então, a gente espera esse ano ter uma melancia maior ainda.
Então, uma melancia com 29 quilos. Olha só. E foi do produtor aqui de Paula Freitas.
Isso, foi aqui do produtor aqui de Paula Freitas, né, que produziu, então, a maior melancia aqui.
Certo. Como é que está a expectativa, vendo os preparativos? Já tiveram início em 2018.
Isso, então, nós já estamos trabalhando aí desde o ano 2018, já com esse evento. A gente correu essa semana atrás dos patrocinadores, né, e também das melancias com os agricultores aqui do próprio município, que nos pedem essas melancias. Então, ontem a gente ficou praticamente a tarde toda em função do nosso concurso do maior comedor, né. Então, a gente convida novamente todas as pessoas a virem participar conosco, né. A gente lembra que é um concurso da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, na pessoa da professora Maria Cristina. A gente convida, então, a todos a participarem aqui desse evento cultural no nosso município.
O segredo da festa da melancia é o sabor da fruta aqui de Paula Freitas?
Isso, é o sabor da fruta também e o acolhimento do nosso povo, né? Nosso povo, que é um povo muito acolhedor, muito querido, né? E que acolhe a todos que vêm para essa festa da melancia. E, claro, a nossa melancia é muito deliciosa, muito saborosa, muito gostosa também.
Você chegou aqui todo motivado com a sua equipe, já estão organizando aqui as atividades de manhã para que a comunidade chegue, já esteja tudo preparado. Então, o evento já inicia com a programação hoje?
Isso, o evento já inicia hoje a partir das 11 horas da manhã, né? Com o acolhimento dos prefeitos, das cidades vizinhas, autoridades também que estão vindo e também a toda a comunidade que está chegando para prestigiar esse evento. Então, a partir das 11 horas, a gente faz a abertura oficial da nossa festa da melancia.
E o tempo está contribuindo.
Isso, o tempo hoje está muito bacana, está um calor agradável, né? Um solzinho apareceu para nós aí. E à tarde também vai ser um tempo bacana hoje, bonito, que é a nossa festa da melancia.
Para a gente finalizar, como é que são os preparativos, falando em de educação? Na próxima semana já voltam as atividades escolares, primeiramente com os professores, depois com os alunos. Como é que a Secretaria de Educação aqui de Paula Freitas está preparada para receber os alunos e professores?
Então, na próxima semana a gente começa a nossa semana pedagógica com nossos professores. A gente já está trabalhando em cima da nossa semana pedagógica. A questão das escolas, a gente está preparando todas as escolas já para receber nossos alunos, né? E também trabalhando aí fortes e firmes para que a gente possa receber muito bem nossos alunos, nossos professores e a comunidade em geral a partir, então, do dia 14 de fevereiro.
Então, falando em nome da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Wagner Palamar, sucesso para o evento, sucesso para o maior comedor de melancia e também para a melancia de produtores aqui de Paula Freitas, e a gente segue por aqui. Combinado?
Combinado. Então, eu agradeço mais uma vez a Vanessa pela colaboração conosco, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Prefeitura Municipal, e a gente convida mais uma vez, então, a população da nossa região a participar do nosso concurso do maior comedor da melancia, lembrando que a premiação é em dinheiro, né? Sempre é bem-vindo R$300 aí, 200 ou 100, né? E participar de uma forma divertida, bacana e, acima de tudo, cultural do nosso município.
Certo, amanhã. Essa atividade é amanhã. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes das nossas rádios. E até amanhã.
Bom dia e uma boa tarde, é claro, aqui para o Wagner Palamar junto com a gente. Então é isso. Daqui a pouquinho nós temos mais convidados participando aqui da Tenda da Comunicação. aqui junto da CBN Vale do Iguaçu. Nós estamos hoje fora do estúdio, estamos com o Brito Antônio Brito, toda a nossa equipe participando dessa atividade e com muita satisfação. A gente leva todos os detalhes para você que ainda está em casa e que você saiba como é que está a movimentação aqui no Parque Guairacá, em Paula Freitas. Então eu volto agora para o estúdio, quando são 10 horas mais 27 minutos. Nós vamos para o repórter CBN e daqui a pouquinho nós estamos de volta na programação. Gilson, Jair, volto com vocês aí do estúdio. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais detalhes por aqui. Até já.
CBN Linha Aberta.
Agora 10 horas mais 36 minutos, retornamos então até o Parque Guairacá, onde está acontecendo mais uma edição da Festa da Melancia. Lá estão Vanessa Stenzel e Brites Antônio Brites, é com vocês.
Estamos direto do Parque de Eventos Guairacá e Paula Freitas, 28ª edição da Festa da Melancia. Todos os caminhos para você, a vizinha cidade de Paula Freitas. Trânsito está livre, tranquilidade na BR. Polícia Rodoviária dando todas as condições e suporte que se chegue bem e saia bem da festa. E, gente, eu estou com o Paulo César, que é conhecedor de armas. O governo Jair Bolsonaro sempre podia se comprar armas, mas me parece que agora a coisa vai pegar. Paulo, como é que está essa história da compra de armas, de regularizar a compra de uma arma? O que você precisa fazer para ter uma arma em casa?
Bom dia, Britão. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o governo Bolsonaro agora, com o novo decreto, ele trouxe alguns requisitos que melhoraram. A posse da arma de fogo, ela sempre foi autorizada, desde que você tivesse com todos os requisitos necessários. Hoje, o que facilitou foi a efetiva necessidade das 4 armas que você pode ter como posse de direito hoje, e a validade do registro, que mudou, que era no início 3 anos, foram para 5 anos e agora veio a validade para 10 anos. Então, esses requisitos que facilitaram na compra para você ter a posse de arma, certo? Hoje, para você poder adquirir uma arma de fogo, você pode adquiri-la pelo Exército e pela Polícia Federal. Polícia Federal, para você ter ela em casa para defesa do seu patrimônio. Essa é a posse. E pelo Exército, quando você é filiado a um clube de tiro, você vai ser um desportista, um atirador, um caçador ou um colecionador. Para você adquirir essas armas de fogo, tanto pela Polícia Federal, no laudo psicológico, você vai ter um laudo para a Polícia Federal, como para o Exército, para pedir autorização para essas compras. Então, esse é o passo, esses são os passos a serem seguidos hoje para você ter uma arma de fogo.
Você falou 4 tipos de armas. Quais são essas armas, Paulo?
Para quem vai adquirir uma arma de fogo de uso permitido, para ter na sua residência pela Polícia Federal, elas são calibres permitidos. 38, 380, 22... restrito, aí ele vai ter que fingir lá a atiradora.
O que eu vi aqui, um banner inclusive, a criação de um clube de tiros Fronteira do Contestado. Para mim é novidade, Paulo César.
Para todos nós é uma novidade, né, Britão? O único clube com CR ativo nas Gêmeas do Iguaçu é o Clube de Tiro Fronteira do Contestado. Ele teve a sua data de fundação. E a documentação para a liberação do CR pelo Exército foi em outubro agora do ano passado. Então é bem recente. Está começando agora, o pessoal está conseguindo ter essas informações, ver que há possibilidade, que não é algo assim que não poderia ter ou muito complicado. Com o pessoal da diretoria encaminhando para o Exército. tivemos aí o apoio do prefeito de Paula Freitas, inclusive o clube de tiro ele está situado no município de Paula Freitas, Colônia Macacos, é onde se localiza o clube de tiro, e é recente, qualquer um que cumprir com os requisitos pode se filiar ao clube, montar uma documentação para ter o CR, ser um atirador, um caçador ou um colecionador.
Qual é o primeiro passo que você deve fazer para comprar uma arma de fogo?
Primeiro passo, você procura as empresas, lojas no caso, que fazem essa documentação, e lá eles vão lhe agendar ou passar para um psicólogo para fazer uma avaliação e posteriormente fazer um laudo de tiro, que é feito em clubes de tiro. O instrutor vem lá, faz uma breve explicação, uma aula sobre a segurança, manuseio de arma de fogo, e aí faz um laudo pro atirador, ou, desculpa, pro cliente, para essa pessoa que quer adquirir uma arma de fogo. Esse é o primeiro passo, procurar uma empresa onde vai fazer um laudo psicológico, um laudo de tiro para poder montar. Com certeza a visão em si melhorou bastante, e o pessoal achava, alguns achavam até que é proibido, tanto que alguns comentam, agora que o Bolsonaro assumiu, as armas liberadas estão... Não, elas sempre foram liberadas. Você cumprido com os requisitos, né? Falando novamente, você cumprindo com os requisitos, você pode ter ela de posse. E isso, o que ocorreu agora, foi o aumento, digamos, era o aumento da quantidade de armas. Mais ou menos, e a validade do registro que também...
Obrigado, professor.
Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite de estar participando da bela festa aqui no Paula Freitas. E agradeço de coração. Muito obrigado ao prefeito pelo convite e o pessoal da Verde Vale e da CBN. Estamos aí, vamos aproveitar a festa. Vai ter...
Certo, então. Todos os caminhos trazem você. Adivinha a cidade de Paula Freitas. 28ª edição. Para esse peso, é você, ele que é ponto do Parque de Exposição, Parque Guaracá, e você é o nosso convidado. Venha para cá, traga as crianças, traz a mulher, traz a família, venha fazer a festa aqui em Paula Freitas, 28ª edição da Festa da Manancinha. Vanessa Estêgio, é com você, Vanessa.
Ok. Olá, Britão, estou de volta na programação. Agora estou aqui com o prefeito de Paulo Frontin, o prefeito Gilberto Gruba. Ele está aqui participando da firma de comunicação, também está prestigiando esse evento. Nós estamos aqui acompanhando a festa da melancia, abrindo os eventos, abrindo as festividades aqui da região. É claro, cada município tem a sua particularidade, o seu evento tradicional, e hoje o senhor aqui prestigiando esta festa. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aqui ao pessoal de Paula Freitas. A gente veio aí para prestigiar o nosso amigo prefeito Capelete, que, igual você falou, os municípios sempre têm as suas festas, né? É normal, assim, os prefeitos de cada associação, um prestigiar o outro. E a nossa associação é até falado nas reuniões que é muito bom quando um município faz parceria com o outro, né? Para que prestigie o amigo, isso dá mais força aqui para as pessoas, para os prefeitos de São Luís.
Essa é a intenção, até de não coincidir os eventos regionais, para que cada evento tenha a sua individualidade neste sentido de promoção, com a participação de todos os prefeitos. Isso é muito válido, porque assim a festa fica em potencial, não é mesmo, prefeito?
É muito bom a gente ver que nós, em Frontin também, quando fazemos, os prefeitos vêm, porque não coincidem as datas, né? Então, a gente sempre...
Okay. Nós estamos aqui com mais um microfone chegando, prefeito, fique à vontade.
Então, a gente sempre é prestigiado também pelos prefeitos da região, e é muito bom, igual você falou, que as datas não coincidem, né? Então, cada município tem a sua individualidade para que faça as suas promoções.
E hoje o tempo está contribuindo, né? Estamos aqui com um calor agradável, as temperaturas altas, este sol maravilhoso, não é mesmo, prefeito?
Isso é verdade, né? O prefeito Capelletti está de parabéns aí, está de sorte que o tempo está colaborando, né? É um momento muito bom e acho que vai ser uma grande festa aqui em Paulo Freire. No momento, assim, aqui, né, do município, para que nós prestigie aqui, eu acho que também o legislativo tem que participar disso, né, para que os administradores tenham essa força do legislativo, né. Então, Vanessa, a gente está iniciando agora, né? Porque eu entrei na prefeitura, na verdade, foi em setembro, né? Então, até dezembro, a gente teve que parar alguns setores, né, para que o município tenha continuidade, assim, nos trabalhos. E estamos começando o ano, dialogando com os funcionários, né? Com as equipes, para que a gente comece com os pés no chão, né? O novo governo vem aí. Vamos ver o que vai dar. A gente já está indo atrás, né? Fui para Curitiba esses dias, né? Fui no Tribunal de Contas para conversar com o pessoal, expor como a gente quer administrar o município.
Prefeito, este é o objetivo principal? Está tentando atrair recursos, investimentos para o município? E é o que a gente sempre fala, é correndo atrás.
É, a gente vê, Vanessa, estamos num momento muito bom para a região, né? Temos o nosso amigo Rucimbach, né, hoje líder de governo, né? Temos o Ratinho Júnior, que a gente fez a campanha para ele, apoiou ele. Temos grandes líderes aqui da região e nós temos que correr atrás. Eu sempre falo que nós, como associação não Sulpar, nós teríamos que trabalhar em conjunto, porque nós é uma região pequena e temos que trabalhar para que venha alguma coisa mais para a região. E aí, dá assim, um suporte a todos os municípios, né? Sendo que a nossa região é pequena, né? Uhum. Então, eu acho que nós, como Sulpar, não podemos trabalhar individualmente, né? E sim, buscarmos alguma coisa para a nossa região, para que todos os nossos municípios, né, da região tenham, né? Eu acho que, como nossa região é totalmente agrícola, teria que vir alguma coisa, assim, para que ajude os nossos agricultores a ter mais uma economia, né, no bolso.
Prefeito, sempre apontado pelos demais gestores, até inclusive da Sulpar, que eu tive a oportunidade de conversar, que o principal ou maior gargalo dentro de uma administração pública é com relação às estradas, com relação à questão de se priorizar o escoamento, em especial agrícola do município. Também é uma preocupação sua em Paulo Franchim?
É, e bastante. Como é totalmente agrícola o município, a gente assim já está pensando, né, talvez o governo vai ter um programa para isso, porque os municípios, nós, um município pequeno, nós temos que trabalhar conforme a arrecadação, né? As nossas arrecadações do município são poucas, então o que vem do governo aqui nós temos que saber administrar. E se o governo nos ajudar para essas coisas, né, a gente investir bem o dinheiro, nós vamos assim sair bem na frente, né? E a nossa região vai ser uma região produtiva e vamos ter assim um espaço, né? Um espaço no Paraná, como talvez nunca tivemos, né? Nunca tivemos, porque a nossa região sempre foi uma região dominada, né, por certos governadores e certos líderes. Talvez agora, com esse novo governo, a gente tenha mais continuidade nos trabalhos aqui da região.
Tá certo. Até inclusive a saúde, como é que caminha lá em Paulo Franchim?
É, a nossa saúde está em Gargalo. Porque assim, nós temos o hospital, né? Então eu sempre falo que o que vai vir na saúde é muito bem. Eu também estou indo atrás federal, eu preciso que nós tragam verbas para a saúde, né? Porque o povo cobra e tem razão, né? Eu vejo que muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Porque nós temos filas do SUS e o SUS é um sistema muito bom, né?
mas ele é universal. Né?
Deixa eu te interromper aqui e fazer uma pergunta dentro desse sentido. Um gestor se sente de mãos atadas, como se estivesse com os braços amarrados, diante de tanta argumentação da comunidade para melhorias, e de repente não é uma vontade sua, prefeito? Essa é a sensação?
Essa é a sensação. Com toda certeza, a gente quer fazer e às vezes não pode.
Não depende, né, do gestor.
Não depende do gestor, né? Então, e a gente, eu sou uma pessoa transparente. Eu prefiro falar a verdade do que tacar, né? Como diz o um português mais claro. Então a gente sempre conversa, até eu estou indo atrás do pessoal do SUS Vale para que venha ao nosso município para expor algumas coisas sobre o SUS, funciona o SUS, para que o povo saiba que a gente sempre quer ajudar, mas até onde pode, né? E que o nosso município, pequeno, para a geração pequena, às vezes trava tudo. Né?
O senhor entende que o Sistema Único de Saúde hoje é um entrave?
Bastante, né? Porque eu tenho quase de médico que a gente gasta lá nos 100 e poucos mil. Então, acho que tem 10 ou 20 mil. E eu tenho que gastar isso de recursos vivos para sair. Então se torna muito difícil. Tem que saber trabalhar muito bem para que amanhã depois ele esteja respondendo alguma coisa aí, né? E para fechar as contas. Então,
e até porque a gente nunca sabe como é que vai ser a demanda dia a dia, né, prefeito? Hoje, se nós estamos bem de saúde, amanhã podemos não estar. Então é algo muito irregular.
É. Você tem uma ideia, nós temos vários carros, não param, de município. Temos Curitiba, União da Vitória, é ônibus, é van, né? Então, sim, o pessoal tem razão, eles cobram, né, da gente com razão, né? Mas talvez, com o novo governo aqui, e a economia do Brasil melhore, e nós temos... Vamos ter alguém assim, a gente cobra isso, senão os municípios vão conseguir ter uma saúde como a gente gostaria.
Agora 10h50, prefeito, eu sempre abordo também com os demais representantes a respeito dessa parceria dos senhores. O senhor evidenciou no início da entrevista a importância de ter um diálogo com os demais colegas da ANSUSAR. Isso realmente acontece, os senhores têm uma parceria, têm conversado, para que de repente cada município tenha uma, não uma individualidade, sim um coletivo com os demais?
Sim, a gente já conversou, já temos um grande hospital em Bituruna, né? Então a gente já conversou com o governo Disney, talvez seja regionalizar alguma coisa, né? Porque você fala muito hospital regional, essas coisas, mas nós temos que... Né? A gente vê que eles não precisariam gastar esse dinheiro que a gente gasta para Curitiba.
Então não há competitividade aí?
Não. Pelo contrário, a gente tem que se unir para que a região cresça, né?
Uhum.
Eu sempre fui pessoa de trabalhar coletivamente, né? Sempre falei, tenho minhas equipes, né? Inclusive, as minhas equipes, assim, os assessores, é tudo efetivo. Tem um assessor só que é comissionado, né? É do setor de obras. E a gente trabalha em equipe e também com a região. E quero trabalhar sempre em equipe com os prefeitos da região toda.
Ano passado, ano eleitoral, sempre há uma preocupação dos gestores com relação ao município com a mudança de governo, até porque eu conversei com outros representantes que disseram exatamente isso. A preocupação é se haverá o cumprimento das demandas que ficaram em aberto na gestão passada, aí acontece a transição. Essa também é uma preocupação do senhor?
É, bastante. Nós temos emendas, temos projetos que foram cortados aí pelo governo, né, anterior. Mas eu já fui atrás, já fomos conversando, eu acho que, segundo o nosso amigo Bustimbach, a gente foi atrás, ele deu cranca para nós recomeçarmos os convênios, projeto, para que venham, e a gente espera, né, deles, que não se perca o que a gente construiu, né. Eu ainda gastei dinheiro em projetos, eles sabem disso, né, são emendas deles também, né, então eu preciso, mas acho que... com o Ratinho no governo.
O senhor já estabeleceu um contato com ele?
Já, já fui semana passada, conversei com o governador.
Houve uma boa receptividade?
Bastante, bastante, é. O nosso governador é uma pessoa muito humilde, né, e eu acho que ele tem tudo para dar certo, né, e todas as regiões. É, eu acho que ele vai trabalhar no Paraná inteiro, né. Então isso é muito bom, esse diálogo, e eu sou PSD, né, eu sou do Partido Governador, já fui atrás, e a gente vai trabalhar para trazer obras para o nosso município.
O senhor é do tipo de gestor que fica dentro do gabinete ou mais fora dele, prefeito?
Não, eu sou...
meio a meio.
Dentro do gabinete é pouco. Claro que a gente atende, tem que atender o munícipe, né? Sempre atendo. Mas como eu assumi o município, eu estou sozinho, né? Eu era vice-prefeito.
Isso.
Né? Então, no momento, assim, a gente tem que sair atrás. Então, às vezes, eu tenho meus assessores lá que também não deixo nunca a prefeitura sem alguém para receber o munícipe. Mas eu saio bastante.
Como é que é essa sensação, até a gente divulgou no ano passado, de vice para prefeito? É claro, quando o senhor assumiu, a intenção era seguir em dupla, né, até o fim do mandato. É possível em razão de algumas situações que ocorreram na administração, porém, como é que fica? Há muita cobrança da comunidade por isso, do vice agora se tornar o prefeito, e em razão dessas situações em particular que levaram o senhor a assumir a gestão pública, prefeito?
Eu sempre frisei bem certinho que eu nunca almejei aquela cadeira. E sim, eu sempre fui de grupos para trabalhar em prol do município. Mas aconteceu... E aí eu tive que assumir. E estamos aí, claro, que o povo cobra, porque a gente se elegeu junto, né? Mas vamos fazer o quê? Aconteceu. Não podemos voltar atrás.
Até porque nós tivemos outras situações de vice que assumiram, como foi o caso da Cida Borghetti, que assumiu também, assumiu a governança do Estado. Tivemos o vice da Dilma Rousseff. Enfim, os vices despontaram nos últimos tempos também a administração, que foi o seu caso.
E eu, assim, Ivanessa, eu estou dando continuidade em todas as obras que o ex-prefeito deixou, né, porque ele tem seus méritos também, trabalhou certo, veio muita verba, muita emenda, muita, né, só de máquina a gente recebeu aí 9 máquinas, né, graças aos deputados, graças a ele também. Eu estou dando continuidade em tudo, né, jamais eu vou deixar de não fazer porque o ex-prefeito começou, né, e eu não tenho nada contra o prefeito, trabalhamos sempre juntos, sempre unidos, em prol do município. Nós não podemos, né, levar assim problemas particulares para dentro de uma administração pública, né? Então a gente, a hora que se encontrar, vai dialogar, vai conversar e tocando ao barco.
Até separei aqui que o senhor falou no início de que a intenção é redução de custos. Lá no início o senhor falou, no início da entrevista, houve redução da demanda de funcionários também? O senhor optou por essa mudança, essa redução no quadro de funcionários? Outros cortes também foram necessários na administração?
Vanessa, eu fiz grandes cortes, né, também por causa de uma lei, né, que entrou na lei orgânica do município, que era o nepotismo, então a gente fez grandes cortes. Então eu hoje, mais ou menos, baixei os 150 mil na folha de pagamento, né, isso deu um fôlego para nós, né.
Uhum.
A gente parou com o setor de obras, agora, na verdade, vamos começar, né, mas eu fiz grandes cortes lá para que o município ande, né. Então deu certo, eu não estou perseguindo ninguém, isso era preciso, né. E eu sou assim, eu sou transparente, se for preciso a gente tem que trabalhar conforme a realidade. Né?
Como é que é a vida de um gestor? Prefeito, chega em casa e desliga ou o pensamento está acelerado a todo tempo? É uma questão de você andar pelas ruas do município já pensando no que pode ser melhorado, nos anseios da comunidade, é isso 24 horas?
É, pode ter certeza, 24 horas. Quando você quer fazer uma administração boa, você não desliga, né? Graças a Deus que a família ainda apoia, né? A gente chega em casa, toma um chimarrão, mas sempre entra o papo de administração, né? Entra família, família ajuda, família também questiona. Isso é muito bom, né? Dá ideias. e a gente vai, não desliga.
Não desliga.
São 24 horas, né? Ainda mais como eu peguei, assim, um momento difícil, né?
Isso.
Então, e quando a gente trabalha certo, eu sou uma pessoa, graças a Deus, o que eu herdei dos meus pais é honestidade, e a gente, quando é honesto com seus afazeres, quer ser honesto com o dinheiro dos outros.
Top, né? De 5 segundos.
E eu sofri, assim, pressões, porque não tinha fornecedores, né? Não tinha crédito, fui atrás, dialoguei com todos, e graças a Deus hoje estamos saindo do sufoco.
Prefeito, já recebi o sinal, nós vamos para o repórter CBN lá no estúdio. Foi uma satisfação em conversar com o senhor nesta manhã de sábado. Sucesso, prefeito.
Obrigado, Vanessa, um grande abraço aqui o povo de Paula Freitas, né, e os meus amigos de Paulo Plantin, e ao prefeito Capelete aí, o nosso, assim, agradecimento pelo convite, sempre estamos aí para prestigiar ele.
E agora nós...
CBN Linha Aberta.
Tem mais 7 minutos. Voltamos ao vivo da Festa da Melancia, Parque Guaracá, belíssimo Parque Guaracá, um dos mais aprazíveis, né, companheiro Britão? Não só da nossa região, mas de todo o estado. E o prefeito Valdemar aqui faz um elogio de público, referendo já o que a Vanessa e o Britão comentaram. Muito belo parque. É, com condições, reúne para que as famílias venham, se divirtam e passem dias agradáveis, momentos tranquilos. É um colosso o Parque Guaracá do município de Paula Freitas. Mas comigo aqui o prefeito do município de Bituruna, Claudinei de Paula, conhecido popularmente por Neguinho, vem trazer o seu abraço ao povo de Paula Freitas, ao prefeito Valdemar, que é seu colega, Dião Supar, colega de administração. Sempre estão juntos nas lutas, nas conquistas regionais e buscam, puxam pelos mesmos ideais e a melhoria dos municípios, logicamente, em prol do povo e, logicamente, da sociedade que governa. Obrigado da visita, Neguinho. Seja bom dia. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Rádio CBN e do Grupo Verde Vale. Saudar aqui o nosso amigo, o prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capelete, aos demais colegas aqui da região que também se fazem presente nessa bonita festa aqui no município de Paula Freitas, uma das festas mais tradicionais aqui da nossa região e do estado do Paraná. Então, como você falou, referendando suas palavras, Marcelo, um belíssimo parque, né? Um parque Guairacá, uma estrutura fantástica aí, e tenho certeza que vai a população de Paula Freitas da nossa região estará vindo para mais essa edição aqui da Festa da Melancia, a 28ª, né, Marcelo? Festa da Melancia, aqui do município de Paula Freitas.
São festas que concorrem à Festa da Uva de Bituruna e a da Melancia e Paula Freitas. Mas esse ano, infelizmente, não tivemos a Festa da Uva, né, prefeito?
Exatamente, Marcelo. Já no final do ano, nós já estávamos conversando com a patronagem do CTG Chapéu Tapeado, onde nós realizamos em Bituruna, juntamente com a Festa da Uva, também o Rodeio Crioulo. E nós, esse ano, conversando também com a Provib, que é a Associação dos Produtores de Uva e Vinho do município de Bituruna, com o CONTUR, o Conselho Municipal do Turismo de Bituruna, onde resolvemos não realizar a Festa da Uva esse ano, por dois motivos. Primeiro, por causa da uva, né? Devido às fortes chuvas lá de outubro, novembro, né, os produtores tiveram um prejuízo muito grande, uma queda na produção de 40%, 50%. Né, e também isso acaba prejudicando, consequentemente, na própria qualidade do nosso produto. E também, quanto ao Rodeio Crioulo, nós estamos fazendo um investimento na ordem de R$600 mil para fazer a cobertura da pista de laço, que vai servir também como a estrutura do nosso próprio parque de eventos. Né, como a empresa ainda não concluiu, ela vai levar ainda mais uns 60, 90 dias para terminar, o que veio prejudicar também a realização do Rodeio Crioulo. Então, conversando com as entidades, com o CTG Chapéu Tapeado, também com a Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna, resolvemos em não realizar esse ano a nossa tradicional Festa da Uva. Mas quero aqui convidar a toda a população da nossa região que visite Bituruna, temos a uva nas nossas vinícolas, nossos produtores, né, aquela uva gostosa que o município de Bituruna produz também, que é referência na nossa região e também no estado do Paraná. Mas aqui já é uma notícia de primeira mão, Marcelo. Não realizaremos a Festa da Uva, mas no segundo final de semana de julho estaremos realizando aí a nossa Festa do Vinho.
Essa é boa.
É uma das maiores festividades.
Faz parte do nosso calendário regional, viu, Ninho?
Exatamente, nosso calendário regional e estadual. Já estamos conversando, já temos a primeira reunião com o nosso secretariado, já temos aí os responsáveis pela organização e agora, na próxima semana, dia 11, vamos marcar uma reunião com a Provib e também com o Contur, para que a gente possa alinhar aí toda a programação dessa, que é uma das maiores festas aqui da nossa região e também do estado do Paraná.
Tem observado nas redes sociais, na imprensa, enfim, de Bituruna, várias aspirações, principalmente aí na área da saúde e também na administração como um todo, setor educacional, volta às aulas, mas a Conferência Municipal de Saúde, que está sendo aí tocada pelo vice, o Rodrigo Marcante, essa semana mobilizou e está mobilizando a sociedade, né, prefeito?
Exatamente, Marcelo. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso vice-prefeito e que também acumula o cargo de secretário de saúde, Rodrigo Marcante. Inclusive, convidei ele para estar presente, mas ele tinha compromissos juntamente.
O homem não tem preguiça, né, Beto?
Não, ele tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, Marcelo. E hoje à tarde, ele, inclusive, ele ainda é atleta e vai ter a final do campeonato.
A rota do vinho lá.
Isso, né? É hoje à tarde nós temos a final do campeonato no Estado do Suíço. Inclusive, o Rodrigo ainda joga futebol. Ele mais estraga a grama do que joga, mas estará participando e amanhã temos um dos eventos esportivos do Paraná, que é a quinta edição da Rota do Vinho. Mais 800 atletas já confirmados, com a presença do Vanderlei Cordeiro de Lima, que já está em Bituruna. E aí vamos ter mais um grande evento esportivo em Bituruna. E, falando da saúde, Marcelo, então estamos realizando essas pré-conferências da área de saúde, que está sendo comandado pelo nosso presidente da fundação e também secretário de saúde, Rodrigo Marcante, aí fazendo 11 encontros, né, deve ter sido feito já uns 5, 6, onde nós estamos indo ouvindo as reivindicações da população, o que podemos melhorar na área da saúde, enfim, um bate-papo, uma conversa franca, aberta, fazendo uma prestação de conta de tudo aquilo que é feito na saúde do nosso município. E aí muitas vezes não chega até a população tudo aquilo que é feito. E as pré-conferências, a conferência que vai ser realizada em abril, é um momento muito especial para que a gente possa levar para a nossa população tudo aquilo que é feito na área de saúde. E quando as pessoas veem números, os dados, elas se surpreendem pela quantidade de serviços que são realizados, consultas, encaminhamentos, exames, enfim, todos os investimentos que é feito na área da saúde lá no município de Bituruna. Claro que muitas coisas, às vezes, pode ter da responsabilidade da gente, como encaminhamentos para especialistas, enfim, que não é da competência do município, aí as dificuldades são grandes, foge do nosso encaminhamento, da nossa responsabilidade, mas temos procurado, como a gente tem sempre falado com os prefeitos da região, tentando fortalecer o nosso próprio consórcio de saúde, o Cisvale, do qual, a partir de 2019, eu assumi como presidente, e um compromisso que a gente tem de estar junto com a consórcio para poder também fazer aqueles serviços de especialidade que são tão importantes para atender os municípios da nossa região.
Como é que está aí o início de ano, prefeito, financeiramente falando? Eu, se não me engano, no jornal Folha de São Paulo, dias atrás, e de cada 10 municípios, 6 não saudaram o 13º, estão com dificuldades para o início de ano, o processo de volta às aulas, a questão envolvendo a saúde. Mas qual é o seu caixa lá, prefeito?
Olha, Marcelo, eu estou à frente do município de Bituruna há 4 anos e não tenho dúvidas que o ano de 2018 foi o pior desses últimos 4 anos. Para você ter uma ideia aqui, só em termos de arrecadação de ICMS, FPM e royalties que nós recebemos, esses três principais arrecadações do nosso município. Em 2016 nós tivemos uma arrecadação de 26 milhões e meio. Reais nesses três tributos. Em 2017, caiu para 23, e em 2018, 3.300. Enfim, nós temos uma arrecadação hoje, no mínimo 3 milhões e meio, a menos do que nós tínhamos em 2016.
E o royalty, prefeito, lá da usina?
O royalty nós tivemos praticamente despencou nesses últimos anos, Marcelo. Então, nós passamos de um royalty de 9 milhões em 2016.
9 milhões no ano?
No ano. Né, para 5 milhões e meio em 2000.
Castiga, faz falta, né?
Castiga, é algo assim, Marcelo, que você não tem como se programar, né?
É um recurso livre, né?
É um recurso livre que entra, que você apenas não pode pagar folha de pagamento. Né? E nisso nós tivemos ano passado uma batalha junto ao Congresso Nacional, principalmente ao Senado. Nós fizemos aqui, inclusive, numa oportunidade, fomos com o prefeito do Nando Vitória, o prefeito Santin, o prefeito Curte de Porto Vitória e também o prefeito Bibi de Cruz Machado. Fizemos uma maratona no Senado Federal para que fosse aprovado uma lei onde passasse de 45% para 65% os royalties dos municípios. Então nós tiramos lá 20% do estado do Paraná e passamos para os municípios. Mesmo assim, Marcelo, em 2018 nós tivemos menos arrecadação de royalties do que tivemos em 2017. Então você imagina se não tivesse sido feita essa aprovação, com certeza nós teríamos aí em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão a menos de royalties em 2018. Mas, como a gente tem falado sempre, nós temos que achar alternativas, temos que buscar novas alternativas e nós temos procurado fazer isso. Só para os amigos terem uma ideia, a partir de 2018 nós fizemos aí criamos três unidades, três parques ambientais no nosso município, que deu uma arrecadação em torno de R$1,4 milhão no ano. Então isso também veio a contribuir com a nossa arrecadação. Fomos buscar
do governo do estado, né?
Vem do governo do estado,
o general Carneiro tem algo similar.
O general Carneiro também tem. Enfim, é uma alternativa que a gente consegue.
Sem dúvida. Aumenta
a nossa arrecadação, acaba diminuindo também o impacto disso na folha de pagamento. Enfim, são projetos e alternativas que nós temos que buscar. Inclusive, que iniciamos esse ano, Marcelo, tendo que cortar fazer mais alguns cortes. Né? Eu, quando entrei no município de Bituno em 2015, eu encontrei o município com 102 cargos em comissão, os comissionados. Naquela oportunidade nós reduzimos para 60, caiu para 55, agora final do ano estava com 42, e em janeiro eu tive que diminuir uma coisa, né? Então hoje eu estou com 30. Então eu reduzi em torno de quase 70% cargos desses comissionados no município. É para tentar equilibrar as contas, mas é difícil, nós temos um gasto público muito alto, a educação do nosso município, ano passado nós investimos quase R$16 milhões, desse valor quase R$5 milhões de recursos livres, né? E município pequeno, você recebe o Fundeb, hoje o nosso Fundeb não consegue cobrir a folha de pagamento dos nossos professores, então são dificuldades que os municípios passam, e principalmente os pequenos municípios, mais ainda, tendo em vista as limitações da própria arrecadação.
Obrigado, prefeito Neguinho. Vamos conversando, estamos mantendo um canal mais aberto na CBN também, na Rede Vale. Vamos, na medida do possível, agora envidando e trazendo as informações públicas cidadãs que efetivamente interessam à comunidade, que é a prestação de contas que o senhor faz e esse entendimento do que está sendo encaminhado, está sendo feito em prol da sociedade, prefeito.
Eu quero agradecer, Marcelo, agradecer ao Grupo Verde Vale Comunicação, parabenizar vocês, a CBN, pelo trabalho que vocês fizeram de comunicação e de levar essa informação até a nossa população. Então, parabéns a todos vocês do Grupo Verde Vale de Comunicação.
Obrigado, prefeito Claudinei, popular Neguinho, amigo da região, conversando conosco, Vanessa, aqui na Tenda da Comunicação e também levando sua mensagem aos amigos da CBN Vale do Iguaçu. Vanessa Stense.
Ok, já estou me preparando aqui. Marcelo, obrigada. Conversando aqui com o prefeito de Bituruna, trazendo as informações. Obrigada, Marcelo, pela participação. E agora, nós estamos aqui com a rainha e as princesas da festa. E de passagem, a você que está aí nos estúdios, são lindas meninas que estão abrilhantando aqui ao Parque Guaracá, de Paula Freitas. Nós estamos aqui primeiramente com a rainha. Primeiramente, como é que é o seu nome?
Alessandra Nicole do Sul.
Alessandra, bom dia para você.
Bom dia.
Alessandra, o que é que representa ser a rainha dessa festa tão tradicional que é a festa da melancia?
É uma honra ser a rainha de Paulo Freire.
O que é que a rainha da festa pretende realizar durante este mandato? Então, durante o ano de 2019, sempre estar representando aqui a cidade de Paula Freitas, é isso?
Sim.
E traga pra gente, já aproveite para trazer um recado a quem está ouvindo aqui através da CBN Vale do Iguaçu. Qual é a sua mensagem?
Eu queria convidar todo mundo a parte da festa, que está um dia lindo.
Tá certo. E aqui ao lado da rainha, da Alessandra, está a primeira princesa. Como é que é o seu nome? Bom dia.
Muito bom dia. Meu nome é Bruna Caroline.
Bruna, conte pra gente, o que é que significa estar representando este evento?
Bom, eu estou muito feliz, primeiramente, por ter conseguido, né, o título de primeira princesa. E representar meu município é uma honra, né? Eu sou muito feliz.
Então deixe seu convite a quem está nos ouvindo neste momento para que venha até Paula Freitas.
Bom, povo de Paula Freitas, cidadãos dos municípios vizinhos, venham conhecer a nossa festa. Um município maravilhoso, tenho certeza que vocês vão adorar. O convite está aberto.
Tá certo, está aí o convite. E a segunda princesa, como é que você se chama? Bom dia.
Bom dia, me chamo Erika Beliara.
Tá certo. Também deixa sua mensagem a quem está nos ouvindo e o convite para a festa.
Então, eu quero convidar a todos que venham participar dessa grandiosa festa, que é uma tradição de anos já de Paula Freitas. E é isso, tá um dia lindo, garanto que vai ser uma ótima festa.
Sucesso para o reinado de vocês, são moças muito bonitas. Obrigada pela gentileza da entrevista, um bom evento para vocês. E nós seguimos por aqui, continuamos acompanhando as movimentações da festa da melancia. Nós estamos aqui diretamente do Parque Guairacá para essa festa tradicional. Ao meu lado está o Brits. Brits, já tem um próximo convidado aqui com você, Brits? Vamos sentar aqui, Brits? Já, já, nosso próximo convidado está chegando. Quem mais está chegando por aqui, Brits?
Está chegando aí o deputado Lúcio Bacri, cumprimentando a população. O prefeito Bivaza de Cruz Machado chegando também.
Isso.
E nós temos uma atração. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o menino aqui de 8 anos, que é gaiteiro de mão cheia da cidade de Paula Freitas. Todos os caminhos trazem você a 28ª Festa Melancia, aqui em Paula Freitas. A estrada é tranquila, Polícia Militar dando todas as condições de segurança para você e o parque arejado, o parque bonito esperando você. Chegando aqui o prefeito Billy Paz de Cruz Machado, cumprimentando o prefeito Vladimir Vandamar Capelletti, vai conversar com a gente também. Daqui a pouco o deputado Simbaco conversa junto com a gente também. Marcelo, está aqui o prefeito Bibi Paza, nosso prefeito Machado, vai conversar com você, Marcelinho, sobre as coisas da nossa capital mundial da erva mate sombreada, que é Cruz Machado. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Brito. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, Vanessa. Para mim é uma honra estar em Paula Freitas novamente, essa festa tão linda, maravilhosa, que o Capelletti organizou para toda a população. Bem, como o Brito já falou, de Cruz Machado, da erva mate, tivemos o ano passado a festa da erva mate, que foi uma festa tradicional, que nós fazemos todos os anos. Cruz Machado, ele vem como o maior produtor de erva mate do Brasil. Por quê? Porque os agricultores preservam, cultivam, fazem a erva mais sombria que tem na nossa região. Os cuidam as madeiras para ela ficar bem sombreada e claro que ela não fica tão forte, tão queimada do sol. Então era mais ou menos o que o nosso povo cuida.
É um projeto grande, novo, né, Bibi? Sai aí um pouquinho do plantio, do cultivo, da cultura do feijão, do fumo, mas também a prefeitura demanda, né, Bibi, um investimento e um apoio aos que se interessam nesse projeto da erva que nasceu no seu mandato e está se fortalecendo a cada dia.
O início da festa da erva mate foi iniciada no meu mandato anterior e hoje a gente vem mantendo. Claro, a Secretaria da Agricultura vem dando todo o apoio e fazendo as reuniões, incentivando para que cada vez o nosso agricultor consiga colher mais. E além da erva mate, a gente tem também o feijão preto, feijão carioca, que Cruz Machado produz bastante. E hoje os agricultores estão investindo bastante também na soja. Na soja, no milho, o fumo também.
É uma diversificada boa, né, Bibi?
Hoje, Marcelo, ele é...
Lembra, rapaz, uns anos atrás era o feijão ali, só, né, Bibi?
Antes era só o feijão e assim, não tinha outra coisa. Hoje não, hoje o agricultor está aproveitando bem a sua propriedade, porque Cruz Machado é bastante dobrado, então onde tem um plano, os agricultores estão fazendo, claro, né, a prefeitura...
A tecnologia apoio tem jeito, né, Bibi?
Sim, hoje o agricultor está cada vez aprendendo mais e colhendo mais com menos área de terra.
E me diga, Bibi, a questão da erva, o pessoal faz a sua plantação, enfim, seu cultivo, entrega onde, Bibi? Vocês vendem no mercado local, regional, exportação, como é que funciona?
Hoje a maioria é vendido no comércio local, temos 9 sapecadeiras que compra e seca, faz o soque para erva, para chimarão. Então hoje a maioria é extraída dentro do nosso município. Então a gente fica feliz com o que os comerciantes estão comprando e preservando os agricultores cada vez colhendo mais.
Conhece esse homem que chegou aí, não?
E claro, nós temos que agradecer ao deputado Urso pelo trabalho que você já fez no município de Cruz Machado, que está sendo, para a população saber, agora essa rua asfaltada está sendo agora, a limpeza do Rio Palmeirinha, que é a obra mais importante do município de Cruz Machado. Cada um sabe, a pessoa que quiser acompanhar e sabe que hoje é muita burocracia. Então, a gente sabe que está, é bastante difícil a documentação, mas a limpeza do Rio Palmeirinha está sendo concluída, um serviço muito bom. O povo só tem a agradecer porque é uma obra que vai resolver o problema da cidade, do município de Cruz Machado. E também a rua asfaltada, quem passa lá vê o trabalho que estão fazendo também, que é um trabalho teu. E a gente sabe tudo o que você fez por Cruz Machado. A terceira idade, que é uma obra tão importante para o município de Cruz Machado, você sabe quantas vezes você foi conosco a Ponta Grossa para realizar. E hoje as obras que estão saindo é obra tua e do Rossoni também, que ajudou nós muito no município de Cruz Machado. E hoje você, graças a Deus, está como líder do governo. A gente fica muito feliz da função que você está e muito feliz pelo trabalho que você vem fazendo na nossa região e, claro, continuando. E até aproveitando o embalo, eu vou nessa semana, semana que vem, eu vou até Curitiba para que você consiga nos ajudar para a liberação dessas balsas, que a gente está complicado com essas balsas, a população está padecendo, está faltando pouca coisa, mas eu devo de ir essa semana e levar esse documento para que você dá uma adiantada para que a gente consiga uma liberação mais breve possível para o município.
Está aqui do meu lado, o lado do Bipasso do Marcelo Maltoro, deputado Simbacri, que tomou posse ontem, uma grande festa, centenas de milhares de pessoas foram prestigiar o Ussem, líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia. Bacana ouvir de um prefeito, todo o trabalho para o Felipe Paz, né, Ussem?
Saudação, Britão, Marcelo, a todos os prefeitos que estão aqui, especialmente o prefeito anfitrião, Valdemar Capelletti. Antes de falar do Bibi, eu queria fazer um convite. Pessoal, vamos prestigiar a festa da melancia. Está muito bonita a estrutura. E quem organiza, o único prêmio que quer é que está cheio de gente. Não é verdade? Então, assim, tem toda a segurança, tem atrativos para crianças, adultos. E eu quero fazer esse convite. Então, em relação ao trabalho, nós fizemos uma parceria com o Rossoni durante os últimos dois, três anos, e essa parceria resultou em muitas obras. Confesso para você que, do ponto de vista político, elas não tiveram tanta influência. Nós vivemos um momento diferente na última eleição. A eleição, as pessoas não avaliaram obras, não avaliaram nada. E nós temos que saber respeitar, mas o que é importante é escutar o que eu estou escutando hoje do prefeito Bibi. Não importa o que deu, o que não deu, o que importa é que a obra está lá. E nós vivemos um momento em que a classe política, Britão, ela está desacreditada. Se você vai falar de uma obra, isso é mentira. Aquilo lá do asfalto de Santana não vai sair nunca mais. Então o pessoal estava de mal com a vida, um momento difícil. E o que que faz no momento desse? Faz acontecer. Que nem a obra do Palmeirinha. Quem que vai acreditar que tem que ter licença ambiental, que tem no rio, que demora? Não, isso é mentira. Então esse foi o problema que nós enfrentamos. Eu, o Rossoni, algumas pessoas que já estavam no mandato, em detrimento aos novos políticos. Então veja, nós sempre tivemos uma história de cumprir o que prometemos. Rio Palmeirinha, já iniciou. obra da terceira idade, já iniciou. Temos asfalto em Cruz Machado, já é iniciado. Temos também, eu falei da melhor idade agora, uma sede da melhor idade, e agora nós temos a grande discussão do Santana, né? Que é a retomada das obras em caráter definitivo, mas eu, por enquanto, não vou falar nada. Só vou abrir a boca quando tiver certeza. Lembra aquela personagem? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Quando eu tiver certeza do Santana, nós vamos lá com o secretário Sandro Alex, vamos com o governador e vamos autorizar essa obra. Então, assim, e as balsas agora, o prefeito já sabe, existe uma burocracia na Marinha. Tudo que o Rossoni prometeu, que o governo prometeu, foi feito. Agora nós precisamos da liberação da Marinha por causa de um probleminha de documentação na Marinha. Mas nós vamos resolver, o prefeito vai a Curitiba, aliás, ele tem feito todo o esforço possível. Diga-se de passagem, a prefeitura está fazendo tudo o que é papel dela. Não é obrigação da prefeitura cuidar da balsa, mas o prefeito está fazendo tudo o que é possível e até o impossível para fazer acontecer. Aliás, ele tem uma equipe muito boa lá, viu, Britão? Nós tivemos na sede da melhor idade um problema de documentação, um problema de projeto. A secretaria dele foi atrás, resolveu e a obra está andando, Britão.
Outra, viu, Brito, aproveitando o gancho das balsas, o se lembra quando começou o início de arrumar o dinheiro para reformar as balsas, que as balsas já estavam interditadas. Daí o Ursin e o Rossoni foram até a Copel, foi trabalhado, foi arrumado o dinheiro para a reforma das 10 balsas na nossa região. Então foi arrumado o dinheiro, que é o mais difícil, foi reformado. Hoje Bituruna está sofrendo com a reforma de uma balsa que custa R$400 mil, que ela não está nesse projeto dessas 10 balsas. E o Ursin e o Rossoni arrumaram o dinheiro, a Copel liberou, fez a licitação, demorou até sair. Hoje as balsas estão praticamente prontas, falta só detalhes pequenos, mas é burocracia. Hoje, na verdade, é só burocracia, mas está sendo resolvido. O deputado está trabalhando junto, está correndo atrás para que a gente consiga enviar e fazer esse documento para dar a liberação com segurança para a pessoa lá de Cruz Machado e Erechim, todas as pessoas que fazem uso dessas travessias.
Bibi, obrigado pela tua presença. Vou aproveitar que use mais um pouco. Bibi vai conversar com o pessoal também e é o convidado do prefeito Valdemar Capelletti. Vamos sentar, deputado. Você está cansado também? Porque
olha, Britão,
é uma correria, né, Marcelo?
Homem, acho
você teve ontem em Curitiba, Marcelo?
5,5 km dentro da Assembleia, acho que ele fez ontem. Mais ou menos, né? Foi corrido. Ontem foi corrido. Quem esteve lá sabe que foi um dia diferente. E eu confesso, Britão, para você, que eu fazia tempo que eu não ficava tão emocionado.
Olha, eu vou fazer um testemunho aqui. O prestígio que você teve, não sei se você conseguiu observar, porque você estava muito ativo, sintonizado aqui e ali, mas o prestígio dos deputados, o carinho dos teus trabalhos, você forma junto à liderança, é muito grande. Esse testemunho eu tive.
Te agradeço, você relatou a verdade. Eu consegui, Britão, construir ao longo desses últimos 4 anos uma ótima relação até com quem eu briguei. Se você lembrar dos primeiros anos, eu tive um atrito sério com o Requião Filho, tive com o PT. Hoje nós temos uma boa relação. A gente vai amadurecendo, a gente vai nos organizando a vida. Mas eu confesso para você, Britão, que a emoção ontem falou mais alto. O cara que termina a eleição dia 7 de outubro, suplente, a segunda suplente, quando é que eu imaginaria que a vida daria uma viravolta dessa e eu estaria assumindo agora na condição de líder do governo? Realmente é Deus mesmo, sabe? Acho que é uma trajetória de trabalho, de respeito. Eu fui muito leal com o governador. Então eu fiquei muito feliz, emocionado, sabe? Então foi um dia especial na minha vida ontem, tomar posse no segundo mandato e ser na cadeira de líder do governo.
Agora, líder também não vem de graça. Você vai ter que se incomodar com caixão de defunto, cadeira de roda, para todo mundo. E vai ter que ter tempo para atender os teus pares, né, deputado?
O meu patrão, em primeiro lugar, é os deputados. Eu tenho que atender bem todos. Eu confesso para você que eu não imaginava que nós teríamos uma base tão significativa. Ontem nós batemos em 40 deputados da base. Eu acho que, não sei se algum governo começou com tanto apoio. Ontem nós fechamos a bancada do PSL, 8 deputados. Originalmente nós temos 21 que esteve conosco, já são 29, e mais 11 de agremiações que apoiaram a Cida, o João Arruda, né? Por exemplo, Nelson West, do PT, assinou apoio à base. Deputado Márcio Pacheco, de Cascavel. E toda a bancada de que eu chamo de centrão ali, Michele Caputo, do PSDB, Paulo Lito, do PSDB, enfim, os deputados do PSDB, na sua totalidade, ontem, oficialmente, manifestaram apoio ao governo Ratinho Júnior. Nós estamos com 40 já assinados, fazendo parte da base do nosso governo.
54, né, deputado?
54. E alguns ainda que nós estamos aguardando para finalizar uma conversa durante a semana. Agora, viu? Não tem mais aquela moleza de vir para União da Vitória todo final de semana, Britão. Sabe? Eu não tenho mais essa condição. Claro que a minha região vai ser prioridade, mas a minha vida mudou bastante.
Agora, deputado, eu vi que você começou bem o teu mandato. Na região que você tem o comando político, você tem se reunido em Foz do Iguaçu, você comanda a política em Foz do Iguaçu, a pedido do prefeito, você é o deputado da cidade, você reuniu professores, funcionários, comunidade escolar, diretor de escola, você não quer uma coisa micro, você quer uma coisa macro, você quer um planejamento para os 4 anos do governo Ratinho Júnior. Isso, evidentemente, você vai fazer em outros regionais, porque você tem o comando político.
É, eu fiz em Foz do Iguaçu, fiz em União da Vitória, com os diretores, colégio, vou fazer em Irati, que me foi dado o mando político, e na região de Ponta Grossa. Então são as 4 macro regiões que eu estou atuando. E o que o governador pediu? Que nós estabelecêssemos uma política de 4 anos, como é que nós vamos fazer os investimentos, de que forma nós vamos organizar. E o governador, que é o mesmo, presta atenção, você funcionário público. Eu sei que você tem uma grande audiência e no meio do funcionalismo público você também tem. O que o governador quer fazer, então? Ele quer estabelecer uma política para os 4 anos, com a PP sindicato, com os demais sindicatos. Acabar aquele troço, o Britão, todo ano aquele desgaste, vai para cá, vai para lá. O que ele quer fazer? Ele quer construir. Como é que faz para construir? Em primeiro lugar, ele tem que reduzir o tamanho da máquina. Você viu que ele já mandou para a Assembleia um projeto de lei reduzindo de 28 para 15 secretarias. Eu não tenho certeza ainda, mas o impacto é de cerca de 2 mil cargos comissionados. Você imagina o reflexo que isso vai dar no caixa, no limite presidencial. E evidentemente, Britão, que em aumento nós temos que discutir o repasse dos demais poderes. A própria Assembleia está recebendo muito dinheiro. 5% do orçamento, 3,1% para a Assembleia, 1,9% para o Tribunal de Contas. É muito dinheiro, Britão. Isso tem que ficar no caixa do governo, para fazer a conta do limite prudencial, para não ultrapassar e poder dar reposição. Cá entre nós, faz 3 a 4 anos que o funcionário não recebe a reposição salarial. Então, realmente, se você pensar no preço que estava o combustível, por exemplo, há 3 anos atrás, e ver hoje o salário deles vai defasar o mesmo. Então, tem que ter uma política para os 4 anos, Britão. E o governador me deu essa força, esse poder, além de tudo, Britão. É preciso que se diga que agora, nessa semana, ele me deu uma outra força muito grande, o Guruto Silva, que nós estamos tabelando, que todos os convênios que foram cancelados agora, suspensos, eles passarão pelo crivo da Casa Civil e da liderança do governo. São 450 milhões que foram feitos nas últimas semanas e o governador quer se cercar de todas as garantias que tramitaram corretamente, que os projetos foram bem feitos, e arrumar dinheiro, porque não tem dinheiro para esses processos. Inclusive tem de União da Vitória aqui, você sabe muito bem, teve convênios que foram assinados nas últimas semanas. Cá entre nós, Britão, você está na política há mais tempo. Você não é, você já foi vereador, aliás, um excelente vereador. O que você imagina de um convênio assinado nos últimos 10 dias do governo da Cidade? Vai assinar o governo e quem que vai pagar? É o governo. Aliás, como a ponte de União da Vitória, Você sabe quantos por cento da obra está paga? Mais ou menos? Dê um chute aí.
20%?
Não. 13%. 87% vai caber ao governo do Ratinho Júnior continuar viabilizar os recursos necessários para que a obra aconteça.
Você veja que interessante. Eu conversava dia desse com um grupo político e às vezes a população não entende. O Nando Vitória ganhou com você como deputado, o Aldir Ossoni como chefe da Casa Civil, a Manuel Ribas, as praças, as reformas em todas as escolas, a ponte José Richa, enfim, uma infinidade de obras com relação ao benefício da população. Ficou claro que não deu o voto, mas que você fez a sua parte.
Veja, eu falei agora há pouco, né? É uma coisa complicada de você avaliar. Olha, eu não consigo entender como é que o Valdir Rossoni cai de 16 mil votos para 4 mil votos em União da Vitória. Se você parar para pensar, eu fiz a conta, se você somar com a ponte, tá? Dá quase 35 milhões. Eu não sei, não vivemos sem explicar. Tem que fazer um estudo aí, o que funcionou, como é que foi. E eu nem sei para onde que foi os votos de deputado federal. É uma análise que eu não sei fazer. O fato concreto é que nós perdemos um deputado federal por 400 votos, que é o que faltou para vocês. Quando é que nós vamos eleger um deputado federal de novo à região? Ah, difícil. Cadê nós, né, Brito? Difícil. Fazer 90, 100 mil votos. No caso estadual, o meu, eu caí não da vitória de 15 mil para 11.500, já me tirou a eleição.
Mas você fez 42% dos votos válidos.
Pois é.
Você fez quase 50% do eleitorado.
Eu fiz muito voto. Então é muito aí voto. Que me deixa confuso. Então o pessoal não foi votar. Entendeu? Então assim, eu não tenho nenhum tipo de mágoa, nada, Brito.
É, passou, né?
Passou. Tanto é verdade que eu estou dizendo, falei para a Verde Vale ontem, falei para o Marcelo Maltal, para a CBN, para o Grupo Verde Vale, direto de Curitiba, falei o seguinte, pessoal, a região vai viver os melhores 4 anos. Eu confirmo para vocês que adianta ser líder e não poder cuidar da minha região. Grandes coisas. Ser líder para estado, nada, não tenho isso, Britão. O que eu não tenho na vida é vaidade. Até porque é uma bucha aquele troço ali. Você tem que lidar com 40 cabeças diferentes, você imagina.
Nós falamos hoje com o Marcelo no café da manhã.
Não, e se você olhar as figuras, assim, o que representa as figuras políticas que estão lá, é Francisquini, é Nelson Justo, é Alexandre Cury, só gente de nível político alto, né? Então eu tenho que lidar com tudo isso. Tem que administrar todos os dias as possíveis atritos, né? Quando um entra na base do outro, qualquer gesto do governo. Mas assim, o bônus tem que ser muito grande. Não adianta só ter ônus. Eu falei, governador, só o ônus não dá. Agora, o meu bônus vai ser em conquista. Eu quero um colégio militar por Ana Vitória. Eu quero todo o apoio para aquela empresa que está finalizando com a Miguel Forte para gerar emprego. Eu quero todo o apoio para festas e eventos da minha cidade. Eu quero o fortalecimento da saúde, Britão. Daqui uns dias nós temos que sentar com os nossos hospitais aqui. Pessoal, escuta aqui. Nós vamos fortalecer os hospitais aqui, não? Vamos. Hospital regional, hospital maternidade, vamos. Mas como é que vocês vão atender o interior? Porque não está legal. Mas não está legal por quê? Porque não tem espaço. O que que é? Eu estou recebendo dos prefeitos muitas reclamações, principalmente em relação ao hospital regional. Agora, eu não posso ser injusto. Qual que é o problema do regional? O Estado vem investindo faz tempo. Tem mais para investir. O que que nós podemos fazer, Brito? Porque o desespero dos prefeitos é muito grande. Não tem mais vaga do TI. Tem que estar mandando para Campo Largo, para não sei onde. Então, Britão, eu quero essas grandes discussões fazer aqui com a região, discutir com os prefeitos, com os vereadores.
Obrigado, deputado. Nós estamos
com você, deputado.
Tá. E sucesso para você. Deus te ilumine. Uma empreitada dificílima, mas com a certeza do teu sucesso e carisma, como é o Turco que nós conhecemos. O Turquinho, você nunca mudou.
Nunca vou mudar, Brito. E quero pedir que as pessoas aí torçam por mim, gente. Torçam, eu sou da cidade. Eu sou daqui. Tenho orgulho de ter um deputado na liderança do governo, que é aqui da cidade de vocês. que vocês vão encontrar sábado no calçadão, que vocês vão bater papo, ligar no celular e que vai brigar sempre, em primeiro lugar, por vocês, por nós, pela nossa região. Fique com Deus.
Tá certo, então. Marcelinho, do outro lado, o prefeito João Carneiro, junto com o prefeito Valdemar Capelletti, mais um prefeito prestigiando esse evento. Nós estamos recheados de prefeitos, quem, Marcelo?
Que bom, né, Britão? Tudo bem, prefeito Gaúcho? Seja bem-vindo, General Carneiro, prestigiando a nossa festa da melancia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio BN, Pedro Vale. É mais um prazer estar aqui junto com o prefeito Valdemar Capelletti, uma pessoa querida, uma pessoa que tem uma história na política da região, esse município tão acolhedor que nem Paulo Freitas, né? É um prazer, é uma honra estar aqui junto com ele e estamos aqui prestigiando. Graças a Deus com os amigos aqui, podendo ter essa conversa entre eles.
É que encaminhado o General Carneiro, prefeito? Administrativamente falando.
Olha, Marcelo, tem de conhecimento de todos, né? A dificuldade é muito grande. Um município como o nosso, que feita queda de arrecadação, aumento das despesas, mais despesas essa do nosso dia a dia. Então a gente tem trabalhado com muita determinação, com muita vontade, para ver se a gente consegue superar isso aí. Estamos com planejamento agora para o ano, que encurtamento de despesa, despesa de pessoas, do nosso dia a dia, para ver se a gente consegue readequar nossas finanças aí. Temos honrado os compromissos, custa de muito sacrifício, mas nós estamos cientes da responsabilidade e da obrigação que nós temos. Então eu tenho a impressão que tenho confiança que esse ano vai ser um ano bem positivo, bem otimista, que nós vamos conseguir realizar todos os nossos compromissos que nós nos comprometemos com a comunidade.
Previsão de convênios, Cristiano?
Então, Marcelo, nós estamos aí indo para Curitiba, já estaremos na segunda-feira, na terça-feira também, fazendo algumas gestões aí com alguns deputados que estiveram na nossa região, que nos ajudaram, para sacramentar aí, para dar um início a esse momento tão importante, esse ano tão importante. Né? Semana que vem estaremos em Brasília também, em busca de parcerias, em busca de recursos, para que faça realmente esse ano ser um ano muito especial para o General Carneiro.
Obrigado, prefeito Gaúcho. Seja bem-vindo aqui conosco. Estamos sempre acompanhando os fatos principais que norteiam a vizinha comunidade General Carneiro.
Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Tá aí, gente. Falou o prefeito General Carneiro, Britão. E relatou a dificuldade que ele enfrenta nesse início de ano, especialmente com a queda na arrecadação. Nós conhecemos que Paulo Freitas realmente sofre e sofre muito com a baixa arrecadação que o município tem. E as enormes atribuições que o município de General Carneiro possui. Vanessa.
Ok. Brito, já está aqui com o prefeito de Paula Freitas. Prefeito, nós vamos conduzir aqui o fecho da entrevista, não é mesmo, Brito?
Pois é. Sou maravilhoso, prefeito Valdemar, os prefeitos prestigiando o evento, deputado Lúcio Brack, líder do governador na Assembleia, um presente que ele ganhou. Cuidar de 40 deputados, deve ser coisa fácil, né, prefeito?
Não é fácil, não. Ele vai ter uma tarefa pesada daqui por diante. Mas é importante, né, nós ter aqui da nossa região, deputado líder do governo, deputado batalhador, que sempre auxiliou o Paulo Freitas, e acredito que ele continuará trabalhando em prol da nossa região toda. Então nós agradecemos a presença do deputado Wilson Bacri, e aqui também queremos agradecer a presença do prefeito de Paulo Franquim, General Carneiro, Cruz Machado, Vitor Una, os prefeitos que vieram aqui valorizar esse momento que nós estamos vivendo. Agradecer aos vereadores aqui do município de Paula Freitas, alguns já estão aqui na nossa festa, outros ainda estão por vir. Agradecer vereadores de outros municípios e, de um modo, agradecer toda a população que está participando. E não podemos esquecer de agradecer a Flor Clay, que foi a vencedora da licitação para a organização deste evento. Nós queremos dizer de que estamos felizes no dia de hoje em poder contar com tanta gente. O tempo está colaborando, um dia ensolarado, um dia muito bonito, o parque está todo ele pronto, preparado. Podemos dizer com toda certeza que é uma grande festa familiar. Nós não temos aqueles campos de bagunceiros que ficam a noite toda com som alto, fazendo barulho, bebendo, perturbando. É uma grande festa familiar, onde as famílias aqui são bem recebidas, com muita segurança.
Que bacana. E aquilo que o senhor acabou de falar, prefeito, é uma festa para a família, onde vem o marido, com a mulher, com os filhos, não tem confusão nenhuma, já vi a polícia militar dando toda a segurança, a polícia rodoviária no asfalto, dando toda a segurança para quem vem para cá.
até um lugar que você se sente bem e fica com a família, né, prefeito?
Com certeza, assim a gente também se sente mais tranquilo, mais seguro, porque nós estamos cercados de amigos, de pessoas de bem, e nós acreditamos que no próximo ano possamos oferecer uma festa ainda maior. Estamos na construção da 18ª Ordem Paula Freitas. Esta 18ª é a construção do novo centro de eventos aqui no Parque Guaracá, onde poderemos, no próximo ano, na próxima festa, realizar inclusive o baile aqui dentro do parque. E nós queremos, para o próximo ano, a próxima festa, providenciar um rodeio caos para abrilhantar ainda mais este evento. Portanto, nós convidamos a todos, agradecemos a todos os colaboradores do município, as empresas que estão participando, portanto, o nosso reconhecimento. E a partir deste momento, a gente declara a nossa festa aberta para os visitantes. Espero que podemos, durante a tarde de hoje e o dia de amanhã, viver bons momentos junto com a nossa população, a população do município e da nossa região.
Obrigado, prefeito.
Fritos, eu que agradeço, agradeço a CBN, a Verde Vale, agradeço por esta maravilhosa participação de vocês, que divulgaram durante a semana toda a realização desta festa. Sem a presença da imprensa, sem a comunicação, com certeza muitos não estariam informados da realização da festa. E assim nós podemos dizer de que todos estão acompanhando, porque ouviram realmente pela rádio a organização desta festa. O nosso muito obrigado à direção da Rádio CBN, da Verde Vale, e a vocês, repórter, né, que fazem um brilhante trabalho.
Obrigado, prefeito. Fala com o Emir que ganhou a licitação e que faz o evento aqui em Paula Freitas. O Emir foi comentar que o prefeito Valdemar Capelletti, se for vencedor da licitação, pode organizar os eventos. O que acontece hoje e amanhã? Conta para nós.
Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da CBN. Isso aí, ganhamos esse ano a realização, a licitação aí para a Festa da Melancia 2019. 28ª edição, né? Já várias edições. E estamos tentando resgatar aí as grandes festas de melancias que aconteciam antigamente. Montamos uma estrutura bem bacana para o pessoal que vai visitar a festa. Hoje, a partir de agora, já está aberta a festa com vários expositores. Carros, pessoal que gosta de brinquedos, bijuteria, uma praça de alimentação bem diversificada, com todas aquelas delícias que vêm de festa, que você come. Teremos hoje apresentações culturais, teremos show aí com o Rafa Nunes e também com a Mão Chante. E à noite teremos o grande baile show do Talagaço, que acontece lá no Centro Comunitário. Então, pessoal, fica o convite. Lembrando que o único lugar que você vai pagar para vir na festa é o ingresso do Talagaço lá no Centro Comunitário. No Parque Guairacá não é cobrado nada, entrada gratuita. Temos estacionamento particular gratuito, não paga para você estacionar o seu carro no estacionamento. Então, a gente fez uma festa bem voltada para a família, para os amigos, para o pessoal vir curtir hoje e amanhã. Domingão, amanhã, abrimos a partir das 9 horas, para alimentação aberta. Aí teremos amanhã o Grupo Sarandeio fazendo bailão. E também teremos o show nacional com as Morenas, aí no finalzinho da tarde. Elas que vêm fazendo sucesso aí com suas músicas, gratuito, também não paga nada. Amanhã temos o churrascão para a galera que quiser almoçar aí. O pessoal vai estar fazendo churrasco de festa. Várias atrações entre parque, inflável, jogos, para todo mundo se divertir, passar um final de semana diferente aí com a família e com os amigos.
Obrigado, Emir.
Valeu, um abraço. Até mais.
Todos os caminhos traz você à vizinha cidade do Paula Freitas. 28ª festa melancia. Venha, venha com tranquilidade. O parque está lindo, o parque está acolhedor. Um sol bonito, né? Um sol escaldante esperando você aqui para grandes eventos no dia de hoje e no dia de amanhã, Vanessa César.
Exato. Agora 11h51. Brito, missão cumprida?
Missão cumprida, né? Parabéns ao prefeito Valdemar Capelletti, que trouxe efetivamente a grande massa dos prefeitos do Paraná, a presença marcante do deputado Ulcim Bacri, que sempre esteve com o Capelletti, inclusive na campanha do Valdemar, o Ulcim lhe deu apoio, e traz agora o respaldo de liderar 40 deputados na Assembleia Legislativa, líder do governo Ratinho Júnior. E quem ganha com isso, evidentemente, é a região sul do Paraná. Os prefeitos estão aqui, já temos novidade para Vituruna com relação à festa da vinha, à festa da uva. Então, muita coisa acontecendo e com certeza, Vanessa, hoje e amanhã acontecerão mais ainda.
E nós continuamos por aqui, não é mesmo, Brito? Lembrando ao ouvinte que todos os detalhes do programa CBN Minha Aberta, hoje diretamente de Paula Freitas, daqui a pouquinho na página da CBN Vale do Iguaçu e também no portal Vervale. Todos os registros deste evento e da nossa participação por aqui, Brice.
Tá certo então. Marcelo Rodrigo Maltauro, suas considerações finais com relação a mais essa programação fora do estúdio da CBN.
Maravilha, né, Bertão? Eu acho que perfeito, sempre em grande estilo e levando, o que é mais importante, a informação de maneira pronta, objetiva, clara, aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Esse é o nosso objetivo, trabalho jornalístico, Estevanejo, de primeira, levando então as considerações e também fazendo as críticas pontuais que são necessárias, os comentários que precisam ser colocados, mas é o que é o mais importante, levando a informação para a comunidade regional. Devolvo para você o microfone, Vanessa, e me despeço.
E eu faço aqui um encerramento, agradeço ao Brits, agradeço a participação do Marcelo Maltauro. Hoje o programa CBN Linha Aberta, fora dos estúdios. Estamos diretamente com a Tenda da Comunicação, aqui no Parque Guaracá de Paula Freitas, a 28ª edição da Festa da Melancia, evento que abre as festas aqui da região, primeiro evento do ano de 2019, e como os prefeitos por aqui passaram e comentaram, tem muitas festas ainda por vir aqui na região, e a gente vai estar em todas elas, traz passo a passo, as movimentações, a você ouvinte, com muito carinho. Agradeço ao carinho da sua audiência, um excelente fim de semana. Na segunda-feira nós estamos de volta na programação já a partir das 7 horas com a programação local. Um grande abraço para você, um ótimo evento, a 28ª edição da Festa da Melancia, e eu retorno aos estúdios. Gilson Sachinski, repórter Jair Nunes, que estão aí nos estúdios da 106,5 a CBN Vale do Iguaçu. E nós continuamos por aqui, em Paula Freitas. Um grande abraço.